Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, nós estamos falando sobre a eleição na Universidade Federal da Grande Dourados, né? Estamos aqui com as duas chapas que compõem, né, este quadro da eleição e tratando de temas importantes, né, para você que estuda na Grande Dourados, mas para você que de uma forma ou de outra é atingido, né, já que a Grande Dourados, a Universidade da Grande Dourados é uma instituição que produz conhecimento, né? E, então, nós gostaríamos de falar com o professor João Carlos. João Carlos, você poderia aprofundar, então, aqueles compromissos, né, que você salientou? Falemos, sobretudo, dessa questão da democracia e a qualidade de gestão, né? Vamos trabalhar uma parte do bloco contigo, né, uns 13, 14 minutos, e depois também uns 13, 14 minutos com a chapa Universidade Livre.
Pois bem, Padre Cristinho. Prezados ouvintes, dentro dessa questão da democracia, né, e qualidade na gestão universitária, além desses dois aspectos da ampliação dos nossos conselhos com a participação dos três segmentos, né, nós também colocamos uma questão fundamental para a nossa universidade, que é a desburocratização. Entendemos que a nossa universidade cresceu muito, né, nós tínhamos 96 docentes, hoje temos 500, tínhamos 68 técnicos, hoje temos 1.200, tínhamos 2.200 alunos, mais ou menos, próximos agora de 8.000, e aí entendemos que isso é um outro setor importante na nossa universidade. Já destaquei também a questão da capacitação e qualificação como um dos pontos essenciais. Para nós é importante que os nossos servidores, né, tenham uma capacitação para atuar nos diferentes setores e a qualificação também importante para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico, como é o caso do mestrado e doutorado. Hoje nós temos um quadro com quase 80% dos docentes já com mestrado e doutorado. Nós queremos atingir a meta de 90% disso. Gostaria ainda, dentro dessa questão da democracia e qualidade, destacar que todas as nossas entidades, né, se organizam, inclusive recentemente os nossos técnicos fundaram um sindicato, os centros acadêmicos, os CAs, né, eles se organizam plenamente. Né, Como eu tenho dito, né, a autonomia dessas entidades no interior da universidade, ela é uma autonomia conquistada por eles, né, e possui, portanto, esse empoderamento que é da própria, das próprias entidades. Nas greves, eles sempre têm o apoio, né, da reitoria e nós pretendemos continuar com isso, porque entendemos que as reivindicações são justas das categorias. Eu, por exemplo, fui sindicalista, né? Atuei também como presidente do sindicato e reconheço isso. Eu não sei se você quer que eu comente outros.
Eu gostaria de voltar à questão. Quando você fala nesta proposta, a questão da desburocratização, o que é que significa isso, né? Na vida realmente do acadêmico, do trabalhador que exerce função ali na UFGD.
O significado disso é o seguinte: é o fluxo de documentos, de informações, para que a gente tenha um caminho mais ágil desse procedimento. Né? Um deles se trata, por exemplo, em projetos de pesquisa, né, tentar encurtar os caminhos, porque passa por diferentes comissões, por exemplo. Então, reduzir esse número de comissões pelos quais o processo passa, para que a gente tenha uma agilidade maior. Isso é um exemplo. O outro é que nós estamos implantando um novo sistema com software, né, para que isso facilite também o desempenho de todos os setores. Hoje, os nossos acadêmicos fazem as suas matrículas pelo sistema, né? Então, nós já temos avanços importantes. Hoje, os nossos servidores marcam férias, por exemplo, pelo sistema, né? É nesse sentido que a gente quer aprofundar, utilizar, né, a informática, né, e softwares que facilitem esses procedimentos, né? Então, aí atinge diretamente o cotidiano, né?
E a questão da internacionalização, que é uma das propostas que a chapa de vocês tem. Como é? São convênios internacionais, professores que vêm dar aulas? Como é que funciona isso?
Exatamente, Padre Crispim. A internacionalização tem vários aspectos. Um deles é o que a gente chama de mobilidade, tanto acadêmica como de docentes, né? De experiências, então, que os nossos acadêmicos têm, né? De ir para instituições estrangeiras, né? Assim como também nossos professores. Mas nós queremos avançar em outros segmentos, né? Em primeiro lugar, hoje nós já temos acordos de cooperação com universidades estrangeiras. E é necessário agora termos grupos de pesquisa, inserção dos nossos docentes em grupos de pesquisas, formando rede com essas instituições estrangeiras. O outro ponto do nosso processo é incentivar ainda mais o estudo de língua estrangeira. Então, para que a gente avance nessa questão da internacionalização, né? O programa Idioma Sem Fronteira, que é um programa federal, é um que a gente está incentivando, né, para que os alunos se insiram nesses programas, e a própria universidade, que hoje já oferece em torno de 250 vagas no nosso Ala Línguas para os acadêmicos, nós pretendemos ampliar para que os acadêmicos tenham essa oportunidade do estudo de uma segunda língua. Então, quando nós falamos de internacionalização, ela vem acompanhado de propostas, né, para que isso aconteça, né? Portanto, nós sabemos que isso vai ocorrer a médio prazo, mas a gente precisa dessas ações. Algumas já estão sendo feitas e nós queremos, então, ampliar essas ações.
Muito bem. Em relação ao compromisso social, você pode delinear um pouquinho de forma mais ampla, mas algo que acho que interessa a todos é a questão da saúde. Quando se fala de saúde, a gente, pensando na UFGD, a gente se reporta ao hospital, né, que é um hospital grande aqui da nossa região, né? Especificamente, depois você pode ampliar, né, sobre essa questão do compromisso social. Especificamente, isso a população sente que é atingida, né, pela questão do HU. Como é que vocês, dentro dessa proposta, pensam de trabalhar esta questão da saúde nesta unidade tão importante aqui na nossa região?
De fato, o hospital universitário atende um número de municípios, não só Dourados, mas em torno de 34 municípios são atendidos pelo hospital universitário. O hospital universitário tem um histórico que acho que é importante ressaltar. Ele foi, vamos dizer assim, incluído na UFGD, né, em 2009. Então, ele foi assumido pela UFGD em 2009. Antes disso, já havia uma luta muito importante nossa, de que o hospital universitário fosse um hospital público, né? Um hospital que não caísse, então, nas mãos simplesmente da iniciativa privada, mas fosse um hospital público. E ele é 100% SUS, né? Então, isso que é importante destacar. Ele é um hospital para atender média complexidade e alta complexidade, né? Isso é um outro aspecto importante, né? O único setor, portas abertas do hospital, é a maternidade, né? E eu estive presente nos últimos dias lá, inclusive pude constatar que nós temos na nossa UTI, né, neonatal, né, pessoas inclusive de Corumbá, nenês inclusive de Corumbá. Então, ele é uma referência nesse sentido. E nós temos duas questões, então, envolvendo o hospital universitário. Primeiro, a assistência à população, né? E nós temos, então, propostas, né, como o Rede Cegonha, que são vários programas, exatamente para fortalecer e oferecer um atendimento ainda melhor no caso da maternidade. Temos também uma outra dimensão do hospital universitário, que é um hospital escola, né? Porque é ali que a gente tem as residências, onde também, né, é um mecanismo importante de formação, né, não só de médicos, mas também de outros profissionais, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, né? Além disso, nós temos no hospital a realização de muitos estágios feitos pelos nossos acadêmicos, né? E essa é uma outra dimensão importante do hospital universitário. Então, nesse sentido, nós entendemos que o hospital tem cumprido um papel importante. Ele tem ainda, até em função da sua infraestrutura, por ser um prédio muito antigo, né? É uma obra que ficou muito tempo parada e depois retomada a questão de 10 anos atrás, né? Então, há questões vinculadas à infraestrutura do hospital que precisam ser melhoradas. Eu queria, então, destacar a preocupação e o compromisso nosso, né, da nossa chapa, com essa questão da saúde. E tenho dito o seguinte, que a nossa universidade é uma universidade que se expandiu muito, né? Cresceu rapidamente. A nossa chapa faz uma proposta a partir disso. Acho que o bom administrador, ele sempre considera primeiro aquilo que foi realizado, identifica a partir de avaliações aquilo que precisa ser melhorado e aponta para novos caminhos. E é isso que a gente tem feito em todos os momentos dessa campanha, né? Apontado para a questão dos avanços que a gente pretende ter na nossa universidade.
Agora, em relação à questão da excelência acadêmica, você salientou um ponto importante, que é realmente que os professores realmente sejam qualificados, né? Porque é isso que depois vai também qualificar o próprio ensino, né? Esse último ponto de vocês sobre a questão da divulgação científica. Obviamente que vocês procuram também fazer essas pesquisas pensando até no desenvolvimento local, né? Mas, claro, com temas universais também. Como é que esta inserção dessa divulgação de trabalhos científicos, vocês pretendem fazer chegar à população, não só fazer chegar através de um programa, mas de forma efetiva, né? De forma efetiva. Com resultados, né?
Bom, em primeiro lugar, nós temos uma preocupação grande com a divulgação, quer no interior da comunidade científica. Para isso são revistas especializadas, então a nossa editora, uma das formas que a gente tem é essa, né? Agora, a questão de como esses procedimentos chegam à população, através principalmente dos nossos projetos de extensão, né? Nós temos, por exemplo, várias ações nesse sentido, né? Algumas mais pontuais, outras nem tanto, mas ficando num exemplo, nós temos atuações junto aos assentamentos, né? Agora nós estamos com um projeto de residência agrária, onde esses nossos alunos, com um conjunto de 5 faculdades que interagem, têm trabalhado junto aos assentamentos. Nós temos projetos nos assentamentos que envolvem a incubadora social, que tem atuado em questões vinculadas à renda, né? Junto aos assentados, né? Então, a economia solidária. Então, são vários mecanismos dentro do projeto de extensão que favorecem esse contato, né? E ainda nesse aspecto, né, porque para você divulgar, você precisa produzir, né?
Claro.
Então, é uma universidade nova, né? Temos um corpo docente recém-chegado praticamente à universidade, alguns há mais tempo, outros mais recentemente. Como eu disse, nós tínhamos 96 docentes, hoje temos próximo de 500, um pouco mais de 500. A nossa proposta é de que a questão da ciência, pesquisa, tecnologias e inovação seja aprofundado no interior da nossa universidade. E para isso nós estamos criando um instituto de pesquisa. Esse instituto de pesquisa vai ser importante também nessa dimensão. Quer dizer, além do apoio da nossa pós-graduação, prezados ouvintes, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 4 programas de pós-graduação, hoje temos 26 programas de pós-graduação. A pós-graduação é o setor que está mais voltado, né, além do ensino, da preparação para professores do ensino superior, ela também forma pesquisadores. Então, nós temos um avanço muito importante na pós-graduação, o que a gente chama de verticalização da universidade. Então, de 4 para 26 cursos. E nós também, na nossa proposta, queremos que todas as nossas unidades tenham a pós-graduação, e é esse o incentivo que nós vamos dar. Então, com essas questões, quero assim fechar, né? Que nós já temos um avanço importante, né, na pós-graduação. Nós vamos investir cada vez mais em pesquisa e inovação, e isso vai ser o quê? Em benefício da nossa sociedade, como já está ocorrendo com várias ações nesse sentido. Como a própria cadeia do peixe, por exemplo, né? Então, tem várias ações já em andamento que nós vamos ainda motivá-los e apoiá-los ainda mais.
Muito bem. Professor João Carlos, agradecemos a sua participação, também da professora Marlene, né, que representa a chapa UFGD de todas e para todos. E agora queremos falar um pouquinho também com a chapa UFGD Livre. Então, vamos delinear um pouquinho. Vocês falaram no geral, né, a questão das propostas, né, que vocês pudessem agora estender um pouquinho mais isto para que a população entenda qual incidência pode acontecer se vocês realmente forem a chapa escolhida.
Bom, são diversos aspectos. Um deles é justamente buscar a aproximação com a sociedade. Hoje, nós entendemos que a universidade tem um distanciamento da própria cidade. Nós, como chapa, entendemos isso. Por exemplo, nós entendemos que a universidade ela tem que estar muito próxima de todos os entes públicos, prefeitura, Secretaria da Saúde, Câmara de Vereadores, deputados estaduais, deputados federais, governador, senadores. E o porquê disso? Porque muitas vezes são os pontos onde nós buscaremos recursos para a gestão da universidade. O governo federal tem a responsabilidade de manter a universidade, mas quando nós queremos crescimento além do que o governo federal pode mandar para a gente, nós temos que buscar de outras formas, fazendo parcerias com deputados estaduais, federais, senadores, que possam trazer as suas emendas parlamentares para dentro da nossa universidade. Esse é um dos exemplos de aproximação. De outro ponto de vista, nós como gestão, temos que também nos preocupar com os nossos alunos no dia a dia. Por exemplo, com relação ao próprio transporte público, se há falha, se não há falha, a universidade também tem como obrigação social participar desse processo, não só do transporte público em si, como também da rodovia que leva até a universidade. Então, nesse sentido, a universidade, nós entendemos que ela deve se manifestar com relação a isso, e não ocorre. Então, esse é uma busca da aproximação. Outros pontos importantes são relação às próprias extensões que nós temos dentro da universidade, que nós entendemos que são, em inúmeros casos, de diversas formas, atingem determinados setores da sociedade. Mas nós entendemos que as pessoas da cidade não conhecem esses projetos. Esses projetos precisam também aparecer. E assim, um outro ponto importante com relação às pesquisas. Nós temos 500 professores aproximadamente. 80% desse corpo docente são doutores. Então, por si, por formação, são todos pesquisadores. E essas pesquisas que são feitas dentro da universidade também não atingem a nossa sociedade pelo conhecimento das pessoas. As pessoas não conhecem o que acontece dentro da universidade. Que tipo de pesquisa está sendo feita lá? E eu vou além. Dentro da própria universidade, um professor, às vezes, não conhece o que o outro professor faz também. Então, quando nós falamos de buscar a sociedade, aproximar a sociedade, é fazer isso. Então, nós queremos que a sociedade se integre com a universidade, participe de todo esse processo. para que isso aconteça de uma forma também harmônica para o crescimento da cidade. Se a universidade cresce, e nós reconhecemos, vejam que nós reconhecemos o crescimento da universidade, nós reconhecemos o trabalho de todos os servidores para que a universidade tenha crescido. Então, é importante ressaltar que essa aproximação da sociedade é um ponto muito importante para a gente.
Certo. Em relação, me chamou a atenção aqui quando você fala da questão da comunicação democrática. Vocês têm uma proposta para a questão de rádio, TV, web, né? Como é que funcionaria isso? Porque já que vivemos na era da comunicação, uhum, né? Nós queremos
aprimorar isso. A rádio e a TV já tem um processo de concessão se finalizando para a universidade. Há 2 anos ela vem finalizando, mas não fica pronto. O que nós queremos é agilizar esse processo. Porque se nós temos uma rádio da universidade, uma TV da universidade, esse é um dos pontos principais para nós atingirmos todas as sociedades, toda a sociedade. Se nós temos lá, por exemplo, num período da manhã, um programa que explica o que cada servidor da universidade faz dentro da sua área de pesquisa, da sua área de extensão, da sua área de ensino, nós estamos divulgando a universidade, fazendo programas de entrevistas, discussões, isso tanto na rádio quanto na TV. Essa é uma forma de aproximação também importante para a universidade.
Certo. E que outras propostas vocês acreditam aqui relevante? Vamos fazer uma pergunta em relação ao próprio hospital universitário, já que eu fiz uma pergunta para outra chapa em relação a isso. Que proposta, porque isso aqui, para a população, né, essa questão, já que Dourados tem esse fluxo, né, voltado para a questão da saúde, com 32 municípios que para aqui ocorre, como é que vocês pensam nessa questão do próprio hospital universitário?
Bom, com relação ao hospital universitário, nós entendemos que há uma necessidade de ampliá-lo para que ele seja realmente a maior referência da nossa região para a sociedade. Para isso, nós temos que resolver diversos problemas. Nós reconhecemos os problemas e buscamos soluções para eles. Um dos problemas, como eu já disse, com relação aos próprios servidores, é a questão de qualidade de vida. Hoje, dentro desse ambiente do hospital universitário, nós vivemos lá um ambiente bastante complicado. Temos aproximadamente 30% de servidores afastados por licença médica. Da onde surge essa licença médica? Se fosse um ambiente salutar de trabalho, isso não aconteceria. Então, se nós temos 30% de ausência de servidores dentro do HU, o atendimento se diminui para a população que está lá, necessitando de atendimento. Então, nós queremos trabalhar a questão da qualidade de vida dos servidores e, com isso, construir o nosso hospital melhor. Um outro exemplo é trabalhar a flexibilização da jornada de trabalho dos servidores. É uma flexibilização que visa também a melhor qualidade de vida dos servidores, tornando a jornada deles de forma mais curta, porém, uma continuidade do serviço e também o aperfeiçoamento desse serviço.
Certo. E sobre a questão do esporte, né, que é uma das propostas que vocês salientam. Como fazer com que a universidade possibilite, né? Nós sabemos que em certos países o esporte é um carro-chefe, né? Até de propaganda do próprio país, né? Nós podemos perceber Cuba, né? Um país pequeno, etc. Como é que vocês pretendem valorizar, né, esta questão?
Bom, dentro dessa temática, nós temos um programa nacional que gera recursos para a universidade, para que a universidade faça a assistência estudantil. Hoje nós temos moradia, nós temos subsídio de alimentação, nós temos alguns projetos envolvidos, mas nós entendemos que o esporte precisa ser englobado também nessa categoria. Hoje, na universidade, nós temos uma piscina que é muito pouco utilizada na unidade 2, nós temos uma quadra que ela tem, por exemplo, desproporções de medidas oficiais para que as pessoas possam fazer o seu esporte adequado, por exemplo, no caso do handball. Então, o que nós precisamos é visualizar o problema primeiro e depois trabalhar em cima dele. Nós entendemos que hoje esse tipo de incentivo na universidade, ele é muito pequeno, e o que nós queremos é realmente ampliá-los. Então, nós buscamos conversar com as atléticas são associações dos alunos que se propõem a trabalhar com o esporte. Nós procuramos todas as atléticas da universidade e nós tivemos um respaldo deles de críticas e sugestões, e nós estamos acolhendo essas sugestões dos alunos para que nós possamos implantar realmente um programa onde essas pessoas sejam incluídas. Por exemplo, nós temos atletas que são atletas federados, ou seja, eles são profissionais, mas não recebem nenhum tipo de estímulo hoje da universidade. E é justamente nesse ponto, se nós queremos que a universidade cresça, essas pessoas também precisam ser investidas, porque eles acabam sendo inclusive vitrines da universidade e para a sociedade, representando exemplos para a sociedade.
E a Prefeitura de Campos, o que é que significa isso?
Isso, a Prefeitura de Campos seria um órgão instituído lá na Unidade 2 para verificar os problemas mais simples da universidade até os mais complexos em questão de estrutura física. Seria um ponto de controle de organização lá na Unidade 2. Então hoje, se a gente queima uma lâmpada dentro da sala de aula, é feita uma requisição para o setor e o setor demora 2-3 dias para fazer o reparo disso. Então a gente tem aí um sistema burocrático que acaba gerando ineficiências, e nós nos preocupamos que isso seja atendido de forma rápida. Nós temos um campus muito grande, com muitos prédios, com muita demanda, e nós precisamos resolver os problemas de forma mais rápida. Então, colocando essa prefeitura, ela gerenciaria essas medidas mais rápidas lá, mas também estabeleceria programas dentro do campus que são detectados. Então, por exemplo, nós temos problemas hoje lá com o próprio transporte. Os carros que passam dentro do campus, às vezes passam com velocidade inapropriada, estacionam em locais inapropriados, e o que nós queremos é que a prefeitura, veja que ela não pode multar, ela não vai lá controlar, mas ela pode colocar um recado fazendo orientação, ela pode fazer um programa de orientação do trânsito dentro do campus. Então, são vários os pontos que a prefeitura pode acrescentar para a comunidade acadêmica.
O número de pessoas que trabalham hoje na universidade, vocês têm uma...
Aproximadamente 1.200 técnicos administrativos e mais 500 professores.
Quando vocês falam em flexibilização da jornada de trabalho para este povo, o que é que significa?
Para os técnicos administrativos de forma específica. Essa flexibilização modifica a jornada de trabalho dos servidores, reduzindo a carga de trabalho deles de 8 horas diária para 6 horas diária. Mas isso também, por outro lado, gera uma eficiência de trabalho quando nós montamos um mecanismo de atendimento contínuo dentro da universidade, onde não tem intervalo para almoço, onde não tem... Então, nós temos sempre servidores atendendo toda a comunidade. Esse é um mecanismo de gerenciamento que já é utilizado por algumas universidades. Começou a ser implantado na universidade há 2-3 semanas atrás, e nós entendemos que esse processo ele precisa ser realmente bem conduzido, porque se nós não tivermos servidores suficientes para fazer esse processo, ele inviabiliza esse projeto. Então, primeiro é o estudo de cada unidade acadêmica, a necessidade de servidores para que esse processo ocorra, e a partir daí, nós conseguimos colocar isso em mesa, discussão, que seja aprovado pelo Conselho Universitário, e isso seja implementado na universidade de forma bastante clara e depois de bem estudada também, para que nós não tenhamos problemas de retrocessos com relação a esse processo.
Em relação à questão do acesso e permanência estudantil, isso tem a ver com a evasão? Como...
Sim, é uma das nossas preocupações. Quando nós falamos com relação ao acesso, à permanência estudantil, é muito importante que o aluno tenha a moradia, o aluno carente tenha a moradia, é muito importante que ele tenha o subsídio para alimentação, que ele tenha a bolsa, mas o que nós entendemos é que nós também precisamos ter qualidade de ensino, e existem algumas falhas onde determinados alunos com maior dificuldade não conseguem acompanhar o curso e acabam abandonando a universidade, gerando uma evasão alta. Nós entendemos que esses alunos precisam ser melhor acolhidos pela universidade, que eles tenham, que nós tenhamos propostas que essas pessoas tenham um processo de nivelamento para que elas possam acompanhar os cursos e não desistam dos cursos. Além disso, uma outra preocupação nossa é avaliar a situação dos nossos egressos. Hoje a universidade ela não tem uma pesquisa para saber aonde os nossos egressos estão, o que eles estão fazendo. O que nós temos são alguns alunos que voltam para fazer pós-graduação, e esses nós temos contatos. Mas nos preocupa não saber exatamente aonde os nossos alunos estão e o que eles estão fazendo, porque se eu não avalio o depois da universidade, não adianta eu incluir esses alunos dentro da universidade e posteriormente eles não estarem incluídos nas suas áreas de formação específica. Então nós precisamos ter um estudo também nesse sentido para avaliar essa inclusão. Não adianta eu só incluir na universidade, eu tenho que incluí-los na sociedade, nas suas áreas de atuação.
Muito bem, olha, nós fizemos então aqui esse bloco dividido em duas partes. Queria mandar um abraço aqui para a Valquíria, ela está na escuta, manda um abraço para a professora Marlene. Também aqui um participante, né, que disse que é o Wagner, do Jardim Flórida, ele manda pergunta: Wagner, infelizmente o nosso bloco terminou, né, que seria sobre a implantação de um pronto-socorro na universidade. Eu precisaria ouvir as duas chapas agora, então não vai dar tempo, né? E depois também o Ronaldo, presidente do Comitê de Defesa Popular, parabeniza o programa, também enviou duas perguntas, mas infelizmente agora ficamos impossibilitados por causa do tempo, né? Agradecemos a participação de vocês, do professor João Carlos, da professora Marlene e também da Kelly e do professor Márcio Barros. Muito obrigado, viu? Fazemos votos que vocês tenham sucesso, né? Gostei. Alguém vai ter mais sucesso do que outro, certamente.
Gostaria de me pedir, Crispim, a todos os ouvintes, e dizer que na nossa fanpage, que é www.fgddetodasedetodos.com, tem o nosso programa completo, uma vez que eu não tive a oportunidade de discorrer sobre vários itens da nossa proposta.
Certo.
E pelo menos dizer uma coisa, que a nossa chapa tem uma preocupação com todos os setores da universidade, né? E fizemos uma campanha propositiva apontando na direção de vários aspectos que a nossa universidade tende a melhorar para obter a sua excelência. E conto com o apoio e o voto de vocês no dia 26.
Muito obrigado.
Bom, eu gostaria de agradecer a Rádio Coração, Padre Crispim. Gostaria de cumprimentar ainda o professor João Carlos, o Franz, a professora Marlene, que não está aqui mais, já teve que sair, a professora Kelly. Esse momento de discussão é muito importante. Independente de quem ganhe, chapa 1 ou chapa 2, a universidade tem discussão hoje. Então, esse processo de discussão é o mais importante para a universidade. Hoje, tanto chapa 1 quanto chapa 2 assumimos compromissos. E esses compromissos serão cobrados por todos. Então, nesse momento, nós entendemos que é um momento de crescimento para a UFGD e para a Sociedade de Dourados, quando nós viemos aqui conversar com a sociedade. Essa é uma das nossas propostas, é justamente buscar essa interação. Então, isso para a gente é um momento de extremo orgulho de poder participar desse processo democrático e de construção. Então, eu entendo que a partir desse processo de consulta prévia, a UFGD cresce, independente de chapas. Nós temos duas chapas, uma seguindo uma linha, outra propondo mudanças. A chapa 2 propõe mudanças. Nós temos a nossa fanpage, o UFGD Livre 2015, nós temos também um contato de telefone, se precisarem falar com a gente, é 98413527. 98413527, e temos também um e-mail, o fgdlivre.com. Nesses canais de comunicação, a gente pode conversar também com as pessoas da universidade que votam e também com as pessoas da sociedade que não votam, mas têm interesse. E eu solicito que as perguntas que foram feitas para o senhor puder encaminhar para a gente,
claro.
A gente vai ter o maior prazer em responder.
Sim.
Obrigado a todos. Dia 26, chapa 2, por uma nova universidade.
Tá bom, obrigado a vocês, viu? Sim, João
Carlos. Eu não sabia que ia ter para me expressar aqui, né? Então eu quero registrar essa disposição, né, da nossa chapa, né, num debate que a gente sempre teve. Destacar mais uma vez que esse foi um momento importante, que as duas chapas tiveram e ficou muito claro as diferenças. Eu tenho marcado muito que nós temos que, para crescer, considerar aquilo que nós desenvolvemos, aquilo que já foi feito pela universidade, e dizer mais uma coisa: nós, nesse momento do debate interno, estamos priorizando o debate interno, mas nós temos uma relação intensa com a sociedade, tanto é que várias obras nossas foram completadas e complementadas com vários deputados, né, que fizeram então agendas com a gente nesse sentido. Então há uma intensa, né, relação nesse sentido, né? E nós pretendemos mantê-la também com a sociedade. Agradeço mais uma vez a oportunidade, a presença do Márcio, da Kelly, do Franz aqui, a professora Marlene, que não pôde ficar, e a oportunidade, Padre Crispim, aqui no seu programa.
Muito obrigado. Então nós queremos lembrar que esse programa será reprisado amanhã às 20h30. E durante a semana você pode também, se quiser ouvi-lo, no site da Rádio Coração, ele também estará lá. Ok? Daqui a pouquinho retornamos falando sobre a campanha nacional da Cáritas.
Deixa eu... Programa Ponto de Vista.